voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Fazer o bem sem olhar a quem é o famoso ditado popular que resume a essência do que 57 milhões de brasileiros têm feito, mesmo diante dos seus compromissos e afazeres do dia, a prática do voluntariado. Os dados constam na terceira edição da pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, um levantamento feito a cada 10 anos e que mostra o aumento de pessoas envolvidas em questões humanitárias e sociais neste país. O que move os voluntários é a solidariedade e a vontade de ajudar. De acordo com o censo 2022, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o mesmo, IBGE, constava-se que mais de um terço dos brasileiros já fez ou está envolvido em algum tipo de ajuda ao próximo, atitude que ganha ainda mais relevância com o Dia Nacional do Voluntariado, celebrado hoje, 28 de agosto. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco é Eufânio Sacchetti, professor de medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão. Bom dia, doutor Eufânio, e bem-vindo à Mulher Brasileira. Tudo bom?
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.
Ah, sem dúvida. Muito obrigado também por estar conosco. E como é que começou o seu trabalho voluntário? Me fala um pouquinho sobre essa questão na sua vida.
Na minha vida, eu sou uma pessoa de 50 anos, né?
Sim, novo.
Novo, né? Então eu, desde a infância, sempre gostei disso, né? Mas de forma organizada, isso se institucionalizou e de uma forma bastante, como eu disse, organizada, tem 5 anos.
Legal.
Né? Eu fui a fazer uma missão humanitária no Pará, né? Sim. Atender a população ribeirinha, eu e meu irmão, que também é médico e professor aqui na instituição. E quando nós viemos com o sonho de criar um projeto, né? Envolvendo alunos e que isso crescesse, né? E assim aconteceu, e nós começamos a desenvolver um projeto Humanica, né, que é um projeto humanitário, Humanica, é dentro do Centro Universitário Integrado, que é a Universidade de Medicina aqui do interior do Paraná, numa cidade chamada Campo Mourão.
Que legal.
E doravante a gente começou a migrar para esses lugares com alunos de medicina, com estrutura, enfim, tem sido bastante bom essa experiência.
Poxa, que bom. A medicina, então, auxilia também, de alguma forma, esse seu voluntariado?
Sem dúvida, né? Eu costumo dizer que a medicina é quase uma obrigação, o profissional da área da saúde, sim, ser voluntário, né? Porque, inclusive, as origens da profissão, ela vem do voluntarismo de servir, né?
Sim.
Basta dizer que as doenças não acontecem em horário comercial, na sua essência, né? Exatamente. Então a gente já tem, por natureza, quando escolhe a profissão, tem que ter um sentimento de voluntarismo, né? E facilita, né? Porque a medicina, você trabalha com o outro o tempo todo, né? Você tem uma permissão,
sim, sim,
de estar dentro do corpo do outro, né?
É verdade. Os alunos, então, a princípio, no momento que o senhor faz essa reunião de alunos, né? E que eles começam também a participar do voluntariado, o senhor percebe, digamos, uma dedicação maior até nos estudos, uma vez que eles são alunos? Como é que o senhor sente isso? Porque há toda uma mudança, né? Quando você presta, digamos assim, um favor a alguém, que seja, por menor que seja, você já tem uma mudança no dia a dia da pessoa. O senhor percebe que com essa inclinação de voluntário dentro desse curso, ou dentro dessa faculdade, ou dessa organização, mudou a vida deles, a princípio, no seu olhar?
Sem dúvida, eu já levei 3 grupos, né, e de 30, 40 alunos, né, e também eles foram agora pro Rio Grande do Sul e fizemos atividades na população ribeirinha do Pará. Quando eles voltam, eles estão nos estágios clínicos, né, que são os estágios clínicos de medicina? São os 2 últimos anos, a gente chama de, sim, internato médico, né? Tecnicamente, eles vêm com mais experiência, sem dúvida, mas não é esse o grande impacto de mudança, é o trato com o paciente, sabe? Sim. A maneira de ver a profissão, eles ficam muito mais humanizados e eles referem isso de forma bastante clara, eles mesmos verbalizam isso, que eles são outra pessoa depois de uma curta experiência, às vezes de 5, 6, 7 dias, né? Onde você tem uma intensidade de impacto social na vida pessoal deles, né? Então, eles sem dúvida nenhuma levam isso para a vida. E é um diferencial na carreira deles daqui para frente, com certeza. E eles ficam insistindo para ir de novo. Então quer dizer que a maioria deles tem sido impactado de forma muito positiva em relação a isso, né?
Uhum. Na sua vida, por exemplo, na infância, o senhor percebeu esses exemplos para que fizessem, que o senhor tivesse esse start, ou foi uma coisa que aconteceu de repente?
Não, eu venho desde a infância, eu sou de zona rural, né? Uhum. E em zona rural, à época, a gente se ajudava muito, né? Depois, quando eu vim para a cidade, sempre estive envolvido com campanha de agasalho, época de inverno. Sim. Essas atividades que as cidades pequenas, eu sou de uma cidade chamada Engenheiro Beltrão, tem 15 mil habitantes, né? Então, dentro de uma cidade pequena, essa questão da ajuda mútua, ela é mais intensa do que nas cidades maiores, porque você conhece as pessoas, né?
Sim.
Então, isso é uma coisa que já vem se desenhando, já vem se criando dentro da minha pessoa já há muitos anos, né?
Uhum. Então, eu fico muito feliz de saber que o senhor tem essa atitude e que outras pessoas, a partir da sua experiência, ao ingressarem nesses projetos, ou nessa atuação, por exemplo, vocês foram para o Rio Grande do Sul, quer dizer, é toda uma mudança de pensamento, de olhar, né? O que facilita muito.
Sem dúvida.
Que facilita
uma coisa que eu queria contar a vocês, quem está nos ouvindo, é o seguinte, que quando eu comecei com isso de forma organizada... Eu tinha como foco a pessoa ser assistida, né?
Sim.
A pessoa que vai ser ajudada.
Sim.
E hoje eu não consigo medir dentro do meu grau de satisfação se é a pessoa ajudada ou é a pessoa que eu levo para ajudar, entende?
Sim.
Então quando eu levo os alunos, ou eu ou outros professores, quando a gente leva os alunos, eles vão multiplicar isso de forma geométrica depois, né?
Sim.
E então o voluntarismo tem essa energia, essa capacidade, que você contamina, no bom, entre aspas, as pessoas para o bem. Né? E eu estou vivendo essa experiência, tem sido muito uma alegria muito grande estar participando disso.
Eu fico muito feliz. Quantos alunos já foram até lá? O número de quantos a sua...
Olha, nos últimos 3, 4 anos, nós podemos, em torno de 200 alunos, viveram uma experiência, pelo menos. Alguns deles viveram 2, 3 experiências, né? E o projeto ganhou, o ano passado, ele ganhou uma notoriedade pública, né? E aí agora a gente está sendo bastante estimulado pela própria instituição a fazer esse projeto de voluntarismo na nossa região, porque a gente sempre está trabalhando longe, né?
Sim.
Os alunos pagam as suas passagens, enfim, a gente sempre vai para muito longe, mas agora a gente está mapeando as nossas cidades regionais e a ideia é que o projeto Mânica se torne uma coisa bastante grande aqui no interior do Paraná também.
Maravilha. Então, há muita... claro que cada estado tem a sua peculiaridade, mas dentro do seu estado, o que o senhor vê com mais, digamos assim, frequência, que necessite mais de um apoio?
A região a qual eu estou, a região eminentemente agrícola, e tem um PIB bom, mas uma renda per capita baixa, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então, tem cidades com pouca oportunidade de trabalho, né? Então, o assistencialismo, ele existe, mas o assistencialismo, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, né? E quando você, ao invés de fazer assistencialismo, você faz voluntarismo assistencial, eu acho que isso é muito importante. E eu posso responder pela área da saúde, né?
Sim.
Na área da saúde, apesar dos grandes investimentos públicos que existem muitas deficiências assistenciais, onde um público, os atores de uma universidade conseguem ajudar e impactar a vida das pessoas, diagnosticando tumores de forma mais precoce, fazendo com que os pacientes não se tornem dialíticos, uma hipertensão, um diabetes. Então isso, para nós, isso quando a gente vai na base, na fonte da onde o paciente está, a gente consegue impactar melhor. Né? Então a minha região, eu imagino que não é diferente das regiões interioranas do Brasil todo, né? Lógico que o Norte e o Nordeste têm uma carência bem maior do que a nossa região, isso é evidente, mas isso enriquece para quem gosta de ser voluntário. Né?
Com certeza, com certeza. E aí, essa questão que o senhor está falando, estou imaginando as pessoas, cada uma que já receberam esse carinho, esse amor de vocês, o olhar de cada uma delas, né? Porque há um outro olhar a partir daí, eu imagino, do atendimento médico, ou enfim, de qualquer coisa que tenha sido feita nesse trabalho do senhor, um outro olhar para o ser humano, que é o que a gente mais precisa, né?
Sem dúvida. E assim, olha... Eu sempre falo para os alunos ou para as pessoas que conversam comigo, porque acabou que esse projeto ficou muito conhecido aqui na região, e as pessoas sempre nos procuram para conversar sobre esse assunto, né?
Uhum.
Eu falo assim, ó, eu te desafio a fazer uma vez uma atividade voluntária organizada, sem querer nada em troca. Uma vez, faça isso E você vai saber, você vai ter as suas respostas porque você está querendo saber. É uma energia, é uma coisa muito divina, eu digo que é sobrenatural o sentimento que a gente traz para casa, né? Uhum. E com relação à sua pergunta, eu já voltei no mesmo lugar duas ou três vezes, principalmente na população ribeirinha, no interior do Amazonas, né, do Pará. Sim. E o carinho com que as pessoas, principalmente as crianças que vê a gente voltando, você vê que ele não é... Ele está um pouquinho maior do que o ano anterior.
Que legal.
Às vezes a gente fez um procedimento e tal. Aquela expectativa da gente chegar lá e eles querem nos presentear, eles querem nos abraçar, quer tirar foto. É uma energia, uma coisa fantástica. E você saber que você impactou a vida de pessoas.
Sim.
Isso é importantíssimo, né? Na formação do caráter de cada um, que é uma coisa crescente e infinita, né?
Sim, que legal. E o fã no Saquete está chegando aí, né? É assim mesmo que eles devem falar, né? O telefone está chegando.
Mais ou menos isso, mais ou menos
boa.
Isso.
Coisa boa.
Olha, eles falam assim, o Mânica tá chegando.
Mânica, que legal, Mânica, que legal. Muito boa essa proposta.
Porque não vai só eu, né? Hã? Não vai só eu, a gente vai 5, 6 professores, né?
Nossa,
eu, lógico, eu tô na coordenação disso. Uhum. E a gente leva 30, 40 alunos, né, do ciclo clínico, né, para poder nos ajudar.
Que coisa boa. Eu fico muito feliz de falar com o senhor, tá? O canal da Rádio Janeiro está sempre aberto para alguma novidade que tenha, alguma informação. E saber que tem gente como o senhor fazendo isso, que legal. E levando pessoas a esse voluntariado. Porque a gente está aqui para isso, bom, né?
Eu fico feliz.
Cada um na sua profissão.
Tudo que a gente fizer para estimular pessoas a servir ao próximo,
exato.
Eu acho que é algo sobrenatural, divino, celestial, e que você que está nos ouvindo deve experimentar.
Eu agradeço muito. Obrigada pela sua participação, tá bom? Deixa uma rede social para o pessoal saber mais sobre esse projeto, pode ser?
@ Projeto Mânica ou @ Amazonas Canaã. Um dos dois, você vai ter acesso ao nosso trabalho.
Amazonas Canaã ou Projeto Mânica. Ok.
O Mânica com K.
O Mânica com K. Muito obrigada, tá? Um bom dia, doutor Eufônio Saquete. Dá um abraço aí, generalizado a toda essa turma do Centro Universitário Integrado Campo Mourão, tá? E parabéns,
muita
luz no seu caminho. Tenho certeza que cada dia é mais iluminado, tá bom? Obrigada. Porque o senhor
existe. Obrigado, um abraço
para
vocês e boa semana.
Boa semana. Falamos com o doutor Eufônio Saquete, ele é professor de medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão. Você pode saber mais, tá? Sobre esse projeto, tá bom? É isso, gente. Rádio Rio.